Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, é 6 de abril de 2018. Para todos, votos de um bom sábado. O convosco na apresentação está Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti, a Capital FM, isto em Bissau. Em Bafaté, a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Bubé, a Rádio Papagaio. E em Gabu, estamos com a Leste FM e a Rádio Sitchin Oku. Não esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui na Janela de Angola do Parlamento, decisões de João Lourenço e o desconhecimento por parte do FMI. Na segunda meia hora vamos ter aqui o Top 10 da Música da América, mas para já vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salete, com as notícias na Voz da América, aqui na capital, Washington, D.C. Em Moçambique, continuam os esforços para aliviar a destruição causada pelo ciclone Idai. Uma equipa médica italiana está a ajudar a restabelecer os serviços mínimos no principal hospital da província de Sofala, após o devastador ciclone Idai. Os italianos irão ajudar os seus colegas moçambicanos no uso de equipamentos e instalações para darem continuidade ao trabalho findo o período crítico da emergência. Nós temos uma reportagem em vídeo sobre esta ação da equipa médica italiana no nosso website www.voaportugues.com. E ainda sobre o ciclone Idai, o gigante das telecomunicações no Zimbábue, Econet Wireless, está a ajudar famílias afetadas pelo ciclone na província zimbabueana de Manicaland, onde centenas de pessoas morreram devido às inundações e milhares ficaram desalojadas. A empresa de um dos empresários mais ricos do Zimbábue, Strive Masiwiwa, providenciou um helicóptero para evacuar as vilas e distribuir comida. Agora, segundo o chefe do gabinete do chefe executivo da Econet, a empresa está no processo de construção de casas para os desalojados. Milhares de manifestantes marcharam neste sábado, 6 de abril, até à sede militar da capital do Sudão, Khartoum, fazendo parte de uma onda de manifestações que iniciou em dezembro do ano passado. As manifestações começaram com o objetivo de chamar à responsabilidade o presidente Omar al-Bashir, cujo governo os organizadores acusam de má gestão, que provocou a subida de preços da comida, bem como dos combustíveis e falta de divisas estrangeiras. Bashir impôs o estado de emergência nacional a 22 de fevereiro, numa tentativa de reprimir as manifestações depois de medidas duras de repressão terem falhado. Há algumas semanas, o governo disse que 31 pessoas tinham sido mortas nas manifestações, mas um grupo de médicos pelos direitos humanos estima que o número de mortes chega pelo menos aos 60. O governo continua a aplicar duras medidas que resultaram nas detenções de manifestantes, líderes da oposição e jornalistas. A manifestação de hoje foi convocada a nível nacional e os sudaneses escolheram 6 de abril, porque foi o mesmo dia em que, em 1985, uma revolta militar conduziu à destituição do presidente Jafani Meiri num golpe de Estado sem sangue. Em França, os ministros das Relações Exteriores do G7 concordaram neste sábado em aplicar pressão sobre os responsáveis por uma violenta disputa de poder na Líbia, especialmente contra o comandante militar Khalifa Haftar, como forma de se evitar uma escalada militar, afirmou o ministro alemão Heiko Maas. Cada país do G7 vai usar os seus próprios canais, disse Maas, para exercer essa pressão. Ele acrescentou que Itália e França têm contactos diretos com a Líbia e que a situação é muito preocupante e que não se pode aceitar uma nova escalada militar. A China e os Estados Unidos fizeram novo progresso na ronda de negociações encerrada na sexta-feira, dia 5 de abril, em Washington, D.C., informou neste sábado o canal estatal de televisão chinês CCTV. Os dois lados discutiram uma proposta de acordo envolvendo questões que incluem transferência de tecnologia, proteção de direitos intelectuais, serviços, agricultura e balanço de comércio bilateral, além de um sistema de implementação. Li vão continuar a discutir sobre questões remanescentes, informou a CCTV. A Casa Branca confirmou ter havido progresso em numerosas questões importantes, mas que ainda há muito trabalho para fazer pela frente. O Irão evacuou neste sábado mais cidades e vilas ameaçadas pelas enchentes causadas por fortes chuvas no sudoeste do país, informou a emissora de televisão estatal. Até agora, 70 pessoas morreram.
Obrigada. Estas as notícias que marcam este sábado, 6 de abril de 2019, para todos. Votos de um bom sábado. Equipa que faz esta emissão diariamente, a emissão vespertina em português da Voz da América.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O Parlamento angolano desconhece as níveis do governo angolano a subvencionar os projetos de desenvolvimento votado. Para falar do assunto, vamos Mário Zarowski, chefe do Comitê do Mundo Internacional, o ex-presidente da Comissão do Parlamento angolano e o empresário.
O Parlamento vai dar-lhe o tipo de exceção de congresso de Isaraques, um criador de gregos, de bolhadoras cultivadoras, motosserras e embarcações e equipamentos de apoio ECA. Esta decisão foi aprovada em sede do Conselho de Ministros, realizada recentemente em Luanda e orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. Em fevereiro deste ano, após uma reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros de Angola, o Ministro da Cultura e Florestas, Marmunga, já havia anunciado um subsídio estatal de 45% destinado a combustíveis para a produção agrícola. Entretanto, a decisão de subvencionar os referidos setores surge ao arrepio do acordo que o Governo celebrou com o Fundo Monetário Internacional. Esta inquietação foi apresentada pela emissão do FMI durante um encontro que manteve com a Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional no âmbito da revisão periódica do programa ampliado que mantém com Angola desde dezembro de 2018, num financiamento de 3,7 mil milhões de dólares para as reformas económicas em curso no país. A missão do Corpo Técnico do Fundo Monetário Internacional esteve a trabalhar em Angola desde o passado dia 20 de março, com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas estabelecidas ao abrigo do acordo entre o Executivo angolano e a Instituição Financeira Internacional através do Programa de Financiamento Ampliado. Nestes encontros, a referida missão, chefiada por Mário Zamaroxi, avaliou o desempenho económico do país nos setores fiscal, monetário, cambial, estabilidade financeira e reformas estruturais. A missão do Fundo Monetário Internacional visitou ainda alguns projetos estruturantes e de alto impacto económico e social. E o Ministério das Finanças informou esta semana em comunicado que as reuniões entre a missão do Corpo Técnico do Fundo Monetário Internacional e o governo angolano irão prosseguir nas próximas semanas em Washington, na sequência da jornada que iniciou a 20 de março em Luanda. O comunicado que tivemos acesso informa ainda que, durante a estadia em Washington, a delegação angolana participará ainda nas reuniões de primavera das instituições de Bretton Woods. O chefe da missão do Corpo Técnico do Fundo Monetário Internacional, Mário Zamaroxi, apresentou os resultados desta visita à Angola e garantiu que a instituição que representa vai recomendar o desempenho da próxima tranche no âmbito deste acordo.
Well, thank you for the question. As you indicated, there is currently an IMF mission in Angola.
We have been here muito corretamente, decorre atualmente uma missão de avaliação do FMI aqui em Angola. Nós já nos reunimos com funcionários de Estado, com a Assembleia Nacional, com as autoridades, para podermos avaliar a execução do programa. Angola e o FMI têm um programa de financiamento ampliado que foi aprovado pelo Conselho de Administração dia 7 de dezembro de 2018. O programa é sujeito a avaliações periódicas e esta é a primeira avaliação. O que acontece durante este tipo de missão é que nós analisamos o desempenho do último período, portanto, desde dezembro de 2018. Até agora. Há várias metas que os executivos e autoridades se comprometeram a alcançar e há várias medidas, várias decisões que tinham de tomar e medidas que tinham de aplicar e
Pensamos que o programa está a ser executado pelas autoridades da forma como se comprometeram e,
portanto, sim, nós possivelmente vamos recomendar o desembolso.
Com base nas preocupações apresentadas pelos deputados da Assembleia Nacional de Angola, o FMI é ou não a favor da revisão do Orçamento Geral do Estado de 2019? Se o FMI é ou não a favor da revisão do Orçamento Geral do Estado, com base nos indicadores atuais?
There is indeed a project by the authorities, we understand, to present in the next few weeks a revised budget to the National Assembly. The main reason for this revision is that back in October, when we negotiated with the government, the parameters of the 2019 budget, oil prices were quite high, and therefore the budget is based on a relatively high reference oil price. Unfortunately, at the end of 2018 and the beginning of 2019, oil prices have significantly reduced, and therefore there was there is a risk that revenue projections under the initial budget by the National Assembly may be lower during 2019. So under that circumstances, the authorities, like in many other countries where it's standard practice to present a revised budget at mid-year, are going to come back to the National Assembly with a revised reference oil price and the revised macroeconomic parameters to present a budget which they think will allow them to execute the budget with some margin to avoid in the future problems relacionados à volatilidade do preço do petróleo.
A aprovação pelo governo angolano dos subsídios de combustível para os setores da agricultura e das pescas foi um dos assuntos analisados, sobretudo com os deputados. Ainda assim, Mário Zamaragzi manifestou algum otimismo quanto às discussões com as autoridades angolanas.
We are providing, as you know, financial assistance.
Devem saber, nós estamos a prestar assistência financeira a Angola. Logo após a aprovação do programa pelo Conselho de Administração do FMI, houve o desembolso da primeira tranche e, à medida que o programa for implementado, nós iremos visitar Angola de 6 em 6 meses para avaliar o desempenho do programa e, se as autoridades continuarem a implementar as reformas e alcançar as metas do programa, então haverá mais desembolsos. O programa está publicado no portal do Ministério de Finanças, portanto está no domínio público, pode ser consultado, podem lá consultá-lo. Agora, relativamente à questão da dívida, a pergunta que fez é uma pergunta importante. A dívida pública em Angola é bastante elevada e as autoridades estão a trabalhar no sentido de reduzir a dívida pública. Como é que vão fazer? Primeiro, adotaram uma abordagem muito prudente e cautelosa em relação à contratação de dívida adicional, quer no mercado nacional, quer no mercado estrangeiro, porque sabem que a capacidade de dívida é limitada, portanto, é que segurar que contraem dívida nova. E a MACDF, o governo vai publicar no portal das finas, o abrigo da gestão de dívida pública, a dívida pública. E este é o momento de hoje, desde o próximo. Pensamos que, em termos das metas quantitativas que as autoridades deviam alcançar e também em termos das várias ações que deveriam empreender, eles estão no bom caminho e, portanto, sentimos muito otimistas em relação à continuação das discussões.
E a Presidente da Comissão de Economia e Finanças do Parlamento Angolano, Ruth Mendes, afirmou que, do encontro mantido com a Missão do Fundo Monetário Internacional, ficaram esclarecidas algumas dúvidas quanto às políticas e programas desta instituição internacional.
Durante o encontro, nós pudemos apresentar também algumas questões que eram as nossas inquietações e na verdade, ficamos mais satisfeitos. Porque tanto na leitura que fizemos ao programa, como naquilo que foi a explanação do chefe dessa delegação do FMI que está cá em Angola, há aquela ideia de que o FMI fez imposições ao governo angolano, não corresponde à verdade, porque nós podemos ver que nos objetivos do programa, tanto os gerais como os específicos, eles foram buscar aquilo que é apresentado ao plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 de Angola e é a partir dele que está a ser prestado o apoio técnico. Então, nós pensamos que, de facto, Este programa do FMI vai de sobremaneira ajudar também a termos alguma disciplina naquilo que são a execução do orçamento, naquilo que é nas receitas, na execução das receitas. E, portanto, penso que Angola só vai ganhar com essa missão, mesmo porque e como todos nós sabemos, é um financiamento que vai ser dado para 4 anos, para 3 anos e para ser ressarcido em 10 anos, entre 4 a 10 anos, portanto com uma taxa de juros também bonificada, e que pensamos que, de facto, Angola só vai ganhar com esse programa do Fundo Monetário Internacional a Angola.
Quanto à aprovação pelo governo angolano dos subsídios de combustível para os setores da agricultura e das pescas, Ruth Mendes disse também desconhecer as motivações do governo para o subsídio em causa.
Nós acabamos de saber, e neste encontro, que o Angola concedeu subvencionou o petróleo para o setor de pescas e da agricultura. Nós não sabemos ainda da parte do governo as motivações do porquê fizeram isso. Não sabemos até que ponto essa matéria está também enquadrada no programa. Portanto, vamos então também dialogar com o governo e vamos poder avaliar. Na verdade, se isso aconteceu, eu acredito que isso até certa medida fere essa relação que começa a ter no âmbito do programa de financiamento ampliado que o FMI concedeu a Angola. Portanto, mas isso é uma questão que nós podemos ver com o próprio governo, que deve ter também as suas motivações para o fazerem.
Outro dado do FMI é o facto de que a dívida pública vai se aproximar a 90% do PIB até o final do ano, e o FMI chamou aqui a atenção para o governo ser extremamente cuidadoso, entre aspas, para a contratação de uma nova dívida. E a deputada também manifestou, teve uma pergunta a este respeito. Na sua interação com o membro do Executivo das Finanças, o que é que vai dizer a este respeito?
Sabe que um país, quando está muito endividado, isso não é bom, não só para o próprio desenvolvimento do país, mas pode comprometer as gerações futuras, vindouras. Então, na nossa abordagem, nós pensamos que As dívidas podem existir, elas não podem ser nem muito altas, nem muito elevadas, nem podem ser persistentes. Portanto, há que ter agora alguma cautela. Portanto, isso é o que nós vamos transmitir ao executivo. Há que ter, de facto, alguma cautela quando tivermos que nos endividar, até porque quando a dívida já está a 90% do PIB, isso é de facto preocupante para qualquer cidadão, qualquer um de nós deve se preocupar com o facto da dívida estar a 90% do PIB. Mas é como ele disse muito bem, até há um escalonamento para que essa dívida até 2022, 2023, chega a 65% do PIB. Eu penso que há solução. A nossa dívida ainda tem solução. Nós ainda não chegamos a uma situação de insolvência como a Venezuela ou como a Argentina chegou há uns anos atrás. Portanto, nós ainda podemos travar essa tendência da dívida a crescer e eu acredito que as medidas que o Executivo tomou e que estão explanadas no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 também passa pela redução da dívida. Só assim podemos entender que o orçamento deste ano, o Executivo previu para cima de 50% o reembolso da dívida. Portanto, quer dizer que o próprio Executivo também está preocupado com o facto da dívida ser muito elevada.
Senhora Deputada, O governo angolano já sinalizou à quinta comissão um eventual interesse em rever o orçamento, quando falou em rever para baixo, o orçamento para 2019.
O executivo ainda não nos notificou, mas nós sabemos que vai haver a revisão, até porque foi uma recomendação dos deputados, uma recomendação da Assembleia, caso o preço do barril de petróleo no mercado internacional continuasse a não estar estável, portanto era necessário fazer uma revisão. Portanto, apesar do preço ter chegado a 68 dólares por barril, mas como puderam ver, ele voltou a descer. Então quer dizer que há necessidade de haver uma revisão e nós estamos a aguardar que o Executivo nos notifique em relação a essa questão da revisão do orçamento de 2019.
Entretanto, o empresário do setor de distribuição, Carlos Cunha, manifesta algum ceticismo em relação aos resultados que podem advir com a aposta do Governo em subsidiar os combustíveis e aponta alguns constrangimentos.
Ou na colheita ou no transporte, você tem que ter contabilidade analítica na fazenda e não há nenhuma fazenda de Angola com contabilidade analítica. Portanto, o subsídio ao combustível para resultar tem que ser por projeto, é financiar o projeto, independentemente do que ele faça.
Na sua dissertação, falou das potencialidades do país, portanto, dos recursos naturais, quer hídricos, quer a própria terra, mas ainda assim nota-se que há muitos constrangimentos. Acaba-se por viver mais dos problemas do que propriamente das potencialidades que o país oferece. Se tivesse que escolher uma área para os vocês apostar, qual delas é que iria apontar?
As áreas semiplanáuticas e planáuticas. Nós estamos a investir erradamente. O país tem que se direcionar para áreas semiplanáuticas e planáuticas. Porque onde você tem a água de borla, ok? Fazer milho no ambo, você tem água de borla. Porque o sistema de fértil irrigação de uma fazenda são 5 mil dólares por hectare. Se você quer fazer 500 hectares de milho, só em rega vai gastar 2 milhões e meio, ok? Se fizer no ambo, esse custo é zero. Por isso é que os portugueses, antigamente, só financiavam cereais na região planáltica. Quer fazer café, vai para o Coanza Sul e para o Coanza Norte. Quer fazer gado, tem que... Uma cabeça de gado bebe 60 litros de água. Então não pode fazer água, não pode fazer gado numa região onde não há água. Também. Não, tem que olhar para a temperatura, tem que olhar... Aquilo que eu disse há dias na televisão, Nazim, quando se faz pecuária, 70% é fenotipo, genotipo é 30%. Os problemas do boi em si são 30%. 70% é a comida. Você, se decidir ter 12 filhos em casa, tem que aumentar a logística. o boi é a nossa família, decidiu ter 1000 bois. Você tem que ter capim. Você aumenta a quantidade de bois sem ter em conta a água e o capim que tem para lhes dar. 70% dos problemas da agricultura são fenotipo, são comida, a comida do boi é que é o problema. Se não tiver a comida, não pode ter o boi. E depois, quando vem essas crises do Cunene, não sei o que, eu tenho muito respeito pelas pessoas. Tenho muito respeito. Mas os bois têm que ser enquadrados em zonas com o mínimo de garantias. É. Quando um indivíduo quer fazer milho no Kwanza Sul, tem que fertirrigar, tem que meter lá o pivô central. E quando mete um pivô central, está a pagar $5,000 por hectare. Se fizer o mesmo milho no Ambo, não precisa de rega. Você faz milho no Ambo com sequeiro. Eu expliquei ali ao senhor ministro da Agricultura de França que eu estive numa região em França que tem 15 mil hectares de milho e não vi lá nenhum pivô, não vi lá um tubo de rega.
Para o empresário Carlos Cunha, as políticas do governo angolano para o setor agrícola devem ser direcionadas numa perspectiva regional e justifica o seu argumento.
Você não pode vir aqui querer dinheiro para ir fazer café para o Cunene. Ninguém devia financiar isso. Você quer fazer cereais, vai para o Planalto Central. Porque o Planalto Central tem água. Evita a tecnologia colocada nos tratos culturais, na fertilização, nos pesticidas. Aí é que tem que investir na tecnologia. Agora, nós somos um país tão grande, tão rico, tão diverso, que os financiamentos deviam ser compatíveis às regiões onde se investe. Fazer boi em Luanda é errado. Luanda não tem clima para criar boi. Cultura tem que ser feita por objetivo. Se você, olha, atualmente, ao fim de 2 anos, o café arábica começa a produzir, mas não atinge a maturidade, a estabilidade. Ele leva quase 5 a 7 anos. Então, se você dentro de 2 anos não tem produto, ninguém lhe pode financiar a começar a pagar no próximo ano, porque daqui a 2 anos você não tem produção. O período de carência do reembolso tem que ser igual à vida da planta. Está bem, você precisa de 1 ano para preparar a terra, para preparar os viveiros. Depois precisa de 2 anos para começar a produzir. Mas quando começar a produzir, não vai produzir em escala, vai começar com uma produção pequena. Está bem, o primeiro ano que conseguir produzir manga, vai produzir 10 quilos de manga por hectare. E a velocidade de cruzeiro vai produzir 250 quilos de manga, 10 quilos por mangueira. E a velocidade de cruzeiro vai produzir 250. O crédito tem que saber isso. Quem dá crédito tem que ter conhecimento agronómico. Você não pode exigir ao agricultor aquilo que a vida não dá. Crédito tem que ser igual à vida, ok? É como dar crédito a um ser humano para pagar daqui a 200 anos. Nenhum de nós vive 200 anos. O crédito tem que estar ligado à vida. Se a vida da planta são 3 anos sem produzir, você tem que dar 3 anos de carência. E esse discurso aqui em Angola não passa.
Carlos Cunha, Ruth Mendes e Mário Zamarakzi foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, na Janela de Angola, vamos falar de igualdade do género. Depois, saúde com a doutora Graça Madecinha e teremos também a habitual conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet e segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. 60 segundos de notícias de África, do mundo e dos Estados Unidos. Em imagens. Agora vamos ter aqui espaço para a música. Lil Saint e Sabino Henda trazem-nos Embrião, uma kizomba. Voz da América, emissão vespertina em português. É sábado, hoje é 6 de abril de 2018. Para todos, votos de que estejam a ter um bom sábado. Convosco na apresentação está Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Votos de novo de um bom sábado na companhia desta emissão vespertina em português da Voz da América, que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Também nos podem ouvir na onda média nos 1.530. Na internet, ouvem-nos em direto em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Estamos também em FM em São Tomé, através do transmissor local da Voz da América. Estamos em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a Capital FM, a Rádio Pigjiquiti, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Citizen Oku e a Leste FM, em Gabu e em Bube, a Rádio Papagaio. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Obrigada, Ana. Eu sou a Maira de La Salete com as notícias a esta hora. São 13h31 na capital americana, Washington, D.C. Esta é a Voz da América. Em Moçambique, continuam os esforços para aliviar a destruição causada pelo ciclone Idai. Uma equipa médica italiana está a ajudar a restabelecer os serviços mínimos no principal hospital da província de Sofala após o devastador ciclone Idai. Os italianos irão ajudar os seus colegas moçambicanos no uso de equipamentos e instalações para darem continuidade ao trabalho, fim do período crítico de emergência. E lembrar que em www.voaportugues.com temos um especial ciclone Idai com todas estas reportagens. No Sudão, milhares de manifestantes marcharam neste sábado, 6 de abril, até à sede militar da capital do Sudão, Khartoum, fazendo parte de uma onda de manifestações que iniciou em dezembro do ano passado. As manifestações começaram com o objetivo de chamar à responsabilidade do presidente Omar al-Bashir, cujo governo os organizadores acusam de má gestão que provocou a subida de preços da comida, bem como dos combustíveis e falta de divisas estrangeiras. O G7. Ministros de Relações Exteriores do G7 concordaram neste sábado em Paris em aplicar pressão sobre os responsáveis por uma violenta disputa de poder na Líbia, especialmente contra o comandante militar Khalifa Haftar, como forma de se evitar uma escalada militar, afirmou o ministro alemão Heiko Maas. Lembrar, aliás, que esta reunião do G7 está a acontecer em Dinard, em França, e não em Paris, como eu disse há pouco. Cada país do G7 vai usar os seus próprios canais, disse Maas, para exercer a pressão. O ministro alemão acrescentou que Itália e França têm contactos diretos com a Líbia e que a situação é muito preocupante e que não se pode aceitar uma nova escalada militar. A China e os Estados Unidos fizeram novo progresso na ronda de negociações encerrada na sexta-feira, dia 5 de abril, aqui na capital, Washington, D.C., informou neste sábado o canal estatal de televisão chinês CCTV. Os dois lados discutiram uma proposta de acordo envolvendo questões que incluem a transferência de tecnologia, proteção de direitos intelectuais, serviços, agricultura e balanço do comércio bilateral.
Obrigada ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, sábado, 6 de abril de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, como habitual, vamos ter aqui a Janela de Angola, em que vamos falar de igualdade do género. Domingo é também tempo para falarmos saúde com a doutora Graça Matezinha, de conversarmos com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, o Top 10 é o Billboard da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Deste lado está a Maira de La Saleta.
Deste lado, em frente a ti, está a Ana Guedes. E o DJ UPS está do outro lado.
Muito bem.
Estrelas, Mayra, que foram eleitas para fazer parte do Rock and Roll Hall of Fame deste ano, está a lendária Stevie Nicks. Esta é a segunda vez que Stevie Nicks conquista o feito. A primeira foi como parte integrante dos Fleetwood Mac, grupo em que ela é vocalista. Agora foi a título individual. Vamos continuar a ouvir Annabelle Lee, de Stevie Nicks. We'll be right back.
Outra estrela que se juntou a Stevie Nicks foi Janet Jackson. Miss Jackson é a mais recente induzida no Rock and Roll Hall of Fame da família e no seu discurso de aceitação ela deixou um recado à instituição que mais mulheres precisam de ganhar esta distinção. Janet Jackson e Stevie Nicks celebraram o seu lugar no Rock and Roll Hall of Fame com outras bandas masculinas que receberam a mesma distinção este ano. Elas foram Roxy Music, The Cure, Def Leppard, The Zombies e Radiohead. Vamos ouvir Made for Now, de Janet Jackson, com Daddy Yankee, uma das suas músicas mais recentes. Janet Jackson, I'm coming! I feel a bit for the moment. Go.
To the ceiling.
More money.
Cállate la boca, let me finish.
More money.
Every day I'm alive, I make a killing.
Let's get it.
Yeah, I swear I'ma get it. Yo quiero dinero.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Na semana passada, Mayra, nós falámos aqui de uma polémica revelação de Cardi B que partilhou no Instagram que, enquanto era stripper, drogou e roubou homens que queriam ter relações sexuais com ela. Pois esta semana temos mais novidades sobre Cardi B.
Pois é, Ana. E vai nesta história de strippers também.
A rapper vai juntar-se à estrela latina Jennifer Lopez para uma colaboração bombástica, não na música, mas no cinema. As duas estão a gravar um filme chamado Hustlers, que conta a história de strippers profissionais que se lançam num projeto de vingança contra homens de muito dinheiro.
Eu estou ansiosa já. Ana, o filme ainda não tem data de estreia, mas esta não é a primeira vez que J.Lo e Cardi B colaboram. Elas, em 2018, lançaram a música Dinheiro.
Qualquer uma delas faz muito dinheiro. Vamos então, Mara, ficar com dinheiro. Siga a Voz da América em facebook.com/voaportugues. De duas divas para outra, vamos às notícias sobre Beyoncé. O site complexo.com escreveu esta semana que Queen Bee está a trabalhar em música nova, mas também diz que fontes próximas da cantora não garantem que esteja no forno um álbum completo. No entanto, confirmam que ela está a preparar um filme especial para o Netflix, que é focado na sua atuação lendária no Festival Coachella em 2018. E, Mar, enquanto não há música nova nem filme no Netflix, vamos ouvir o que é de Beyoncé?
Single Ladies. Bom Ritmo com Beyoncé, segue-nos em facebook.com/voaportugues, partilha os nossos vídeos e o nosso Top 10 americano também. Elton John juntou-se ao boicote do ator George Clooney a 9 hotéis nos Estados Unidos e na Europa ligados ao Brunei. Ana, isto porque o Brunei aprovou esta semana uma lei islâmica com vista à punição de relações homossexuais com pena de morte por apedrejamento.
De referir que a mulher de George Clooney é uma grande advogada de defesa dos direitos humanos.
Exatamente. Portanto, tem aqui uma equipa forte.
Exatamente.
Num tweet, Elton John disse que acredita que amor é amor e poder amar como escolhemos é um direito básico humano.
E muitas pessoas concordam.
Exatamente. Sim, já que falamos de amor, esta música de Elton John é capaz de vir a calhar.
Don't go breaking my heart, que quer dizer mais ou menos, vá lá, não me mandas a partir o coração.
Exatamente.
Este é o Top 10 americano da Voz da América e, Mayra, irmos para saber o que é que subiu, o que é que desceu na tabela. Mais uma notícia, agora no campo dos festivais.
Ana, é já dentro de 2 meses, hein? Dentro de 2 meses vai acontecer um festival em Nova Iorque.
Uhum. Cardi B, Meek Mill e Migos vão atuar no festival Summer Jam em Nova Iorque. Este festival também tem a fama de apoio a jovens artistas em ascensão. Um deles é...
Davido.
E vamos ficar com o quê de Davido?
É Kuro. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voportugues.com. E esta semana, Ana, começamos com uma descida. É anunciada, exatamente.
Exatamente.
Shallow.
Há mortes anunciadas. Esta é uma descida anunciada.
Shallow de Lady Gaga e Bradley Cooper. Desceu 3 posições ao 10º lugar.
Segue-nos em facebook.com/voaportugues e também estamos no Instagram, basta escrever Voa Português. Sucker, do Jonas Brothers, que também está no grupo das descidas da semana, estava na 8ª posição Mara, antes de dizer que está na nona, deixa-me só dizer, vão sair com outra música.
Já! Ah,
já! Portanto, isto devem estar com falta de dinheiro, mas pronto.
Isto é uma saída atrás da outra, portanto, esta desce, outra há de subir.
Outra há de subir. Portanto, vamos para o nono, oitavo lugar, a nona posição, que é do Jonas Brothers com Sucker.
We go together, better than birds of a feather, you and me. We change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you.
Blueface é Jonathan Michael Porter. E Ana, eu faço questão de dizer aqui que sempre que eles escolhem nomes artísticos é uma desgraça. Mas continuando, este é um jovem rapper de Los Angeles que lançou a música Thotiana em 2018. A sua fama vai chegando aos poucos e o sinal disso é que Thotiana tem participação de quem?
Cardi B.
Exatamente. Na tabela das mais ouvidas nos Estados Unidos, ocupa a oitava posição.
Blueface, baby. Yeah, I bust down, Thotiana. Yeah, I wanna see you bust down. Bust down, Thotiana.
Bust down, Thotiana.
I wanna see you bust down. Pick it up, now break that down.
Break it down.
Speed it up, then slow that down on the gang.
Slow it down.
Bust it. Bust down. Bust it. Bust it. Bust down on the gang. Bust down, Thotiana.
Bust down, Thotiana.
I wanna see you bust down.
Over.
Pick it up, now break that.
Break it down.
Speed it up, now slow that down on the gang.
Slow it down.
Bust it. Bust it down. Bust it. Bust it. Bust down on the gang.
Over.
Blue face, baby. Yeah, I'm every woman's fantasy.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos a tua música favorita. Envia mensagem para o WhatsApp da Voz da América. Vá, vamos a escrever. Mais um, 908-652-4584. Middle Child, de J. Cole, vai subindo e descendo timidamente. E esta semana subiu, está na sétima posição.
The Bentley is dirty, my sneakers is dirty, but that's how I like it. You all on my dick, I'm all in my bag, as hard as it get. I got a few mil, but now I might take a sip. I'm letting out, I'm liable to trip. I ain't mind you, do as you wish. I roll with some fiends, I love them to death. I got a few mil, but not all of them rich. What good is the bread if my dick is broke? What good is first class if my dick can't sit? That's my next mission, that's why I can't quit. Just like LeBron, get my dick more chips. Just put the rollie right back on my wrist. This watch came from Drizzy.
Podes fazer o download deste programa em www.com.br. Do Voo Português, nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Happier, de Marshmello, com a colaboração de Bastille, manteve a sexta posição.
Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile.
E mais outra dupla que não se mexeu desde a semana passada, é quem?
Também mete Cardi B. Mete sempre Cardi B.
Cardi B e quem mais?
Bruno Mars.
Exatamente, Bruno Mars, que está com residência em Las Vegas, o que significa que durante todo o ano os fãs que visitarem a cidade dos casinos vão poder ver concertos do artista. E a sua música Please Me continua em
quinto lugar.
Lollipopping, twerking in some J's on the dance floor. No, in the way.
take my time with it. Bring you close to me. Don't want no young dumb. Better pick me like we listening to Jodeci. I was trying to lay low, taking it slow. Well, I'm thinking again, hey, gotta celebrate. If your man look good, better put him away. If you can sweat the weave out.
E para viver este senhor, Ana, é preciso ter dinheirinho, eu acho, não é? Em Las Vegas é capaz de ser caro.
Para ir a Las Vegas é preciso ter muito dinheiro, como a cidade dos casinos.
Pois bem, vamos continuar então. É o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voportugues.com. E Ana, mais notícias para a sua menina preferida.
Eu nem vou dizer, vais tu dizer.
Pronto, nem de propósito, né? Without Me, da Halsey, desceu duas posições. Está agora em quarto, mas vêm aí boas notícias. Mas agora Without Me.
Was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh and more. And then I got you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you can take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there. Feeling so high. But you're far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky, doesn't ever get lonely. Thinking you could live without me. Thinking you could live without me. Maybe I'm the one who put you up there. I don't know.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Tocamos uma música perdida por ti para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584. E um dos meus artistas favoritos, a outra desceu. Mas este continua a brigar na tabela. Trata-se de...
Post Malone.
Post Malone, que mantém o seu outro lugar, o seu terceiro lugar, quero dizer, com Sunflower, que conta com a colaboração...
da Swae Lee. E é mesmo de Post Malone de que se fala, Ana. Muito brilha este rapper de Nova York. Vou-lhe dar as honras.
O segundo lugar também é de Post Malone com a música...
Uau!
Said she tired, little money, need a big boy. Pull up 20 inch blades like I'm Lil Troy. Now it's everybody flocking, need a decoy. Shorty mixing up the vodka with the liquor. G-Wagon, 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 G-Wagon. All the housewives pulling up. I got a lot of toys. 720S pumping, Fallout Boy. You was talking shit in the beginning. Back when I was feeling unforgiving. I know that you walked to see me winning. See the igloo in my mouth and I be grinning.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E o primeiro lugar não é difícil de adivinhar. Pois não.
Ariana, extraordinária. É a tua, não. Ela é extraordinária, Ana. Já está há 8 semanas na liderança, não é?
Exatamente. E com uma música que tem o número 7.
É, são os sete anéis.
Os sete anéis, Seven Rings. E tem uma história, Seven Rings.
Tem sim, Ana. E esta história até foi a Ana quem me apresentou a ela. Eu fiquei de alguma forma surpreendida, mas a Ana deve saber aí um bocadinho mais de detalhe. Ela doou 90% dos lucros de Seven Rings. Uhum. Não é assim?
Aos autores originais da melodia, que é de um filme muito conhecido, tem uns anos valentes, que acho que foi o primeiro filme que eu vi na minha vida.
Oh, uau, Música no Coração.
Exatamente, eu creio que muitos dos nossos ouvintes devem ter visto Música no Coração. Tu vistes?
Ah, não vou dizer, não foi o meu primeiro filme.
Mas pronto, mas vistes. E quem é que são os autores disto?
São Richard Rodgers e...
Oscar Hammerstein.
Pois é, Ana, então estamos a chegar ao fim. Uhum. Nós somos...
Nós subimos e descemos também.
Exatamente.
Estamos já agora na curva descendente. Vai
estamos,
lá.
Estamos. Para o primeiro lugar. Como é que se desce para o primeiro lugar?
Para o primeiro lugar, não. Zero. É acima do primeiro. Então.
Então, eu sou a Mayra de La Salette.
Eu sou a Ana e contamos com o DJ UPS e também com a colaboração do
Mariano Bartolomeu.
Exatamente, esta semana. E vamos despedir-nos com o primeiro lugar do Top 10 americano da Voz da América.
Vamos ouvir a Ariana Extraordinária
com Seven Rings. E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
E eu espero que tenham gostado do nosso Top 10 americano, de quem lidera a tabela e quem sobe e desce. Para nós foi um prazer apresentar essa tabela da música. Para a semana, há mais. Agora aos títulos. Em Moçambique continuam os esforços para aliviar a destruição causada pelo ciclone Idai e há uma equipa médica italiana, entre outras instituições estrangeiras. Esta equipa médica está a ajudar a restabelecer os serviços mínimos do principal hospital da província de Sofala. No Sudão, os sudaneses marcharam até à sede militar de Khartoum. Eles reclamam a má gestão que provocou a subida de preços da comida, bem como dos combustíveis e falta de divisas estrangeiras. Os sudaneses escolheram o 6 de abril porque foi o mesmo dia em que, em 1985, uma revolta militar conduziu à destituição do presidente Jafar Nimeiri num golpe de Estado sem sangue. O atual presidente do Sudão é Omar al-Bashir. Em França, os ministros das Relações Exteriores do G7 concordaram neste sábado em aplicar pressão sobre os responsáveis por uma violenta disputa de poder na Líbia, especialmente contra o comandante militar Khalifa Haftar, como forma de se evitar uma escalada militar. Entre os Estados Unidos e a China, houve progressos na ronda de negociações encerrada na sexta-feira, dia 5 de abril, aqui na capital Washington, D.C., informou neste sábado o canal estatal de televisão chinês CCTV. A Casa Branca confirmou ter havido progresso, sim, em numerosas questões importantes, mas que ainda há muito trabalho pela frente. O Irão evacuou neste sábado mais cidades e vilas ameaçadas pelas enchentes causadas por fortes chuvas no sudoeste do país, informou a emissora estatal. Até agora, 70 pessoas já morreram. Foi tudo por hoje. Um ótimo fim de semana.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 6 de abril de 2019, despeço Ana Guedes. Com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.